Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 714, o último do ano de 2021. Votos de um excelente 2022. No caso de nos estar a ouvir na reposição, que passa ao domingo, aí já estamos no ano novo. Esta é a última edição e a continuação da edição anterior, edição de balanço. Estamos a apresentar algumas das melhores obras deste ano que agora termina, sendo que mantemos quase na íntegra o figurino habitual. Hoje vamos apresentar a literatura estrangeira e portuguesa e também a poesia, e depois vamos ter uma novidade na edição anterior da semana passada. Já está em podcast, em rum.pt poderá encontrar as nossas escolhas na literatura infantil, na literatura juvenil, no policial e também no ensaio. António, hoje vamos então apresentar esta continuação, diria a parte da ficção, poesia, e temos também este dado novo, as biografias, livros de memórias, enfim, podemos abranger um pouco este âmbito, porque é também uma tendência que se tem verificado e até com alguns exemplos bem interessantes.
Boa noite. É mesmo essa a ideia, o espírito que preside aqui a este balanço do final de ano de 2021, aquilo que são as nossas escolhas nas áreas já anteriormente referidas. E como se está a notar, a opção editorial, as escolhas dos editores, dos responsáveis da seleção de catálogos, as biografias, as memórias, a autobiografia, aquilo que ficou depositado, o humus da estrutura de escritores, de artistas, de pessoas que de alguma forma estiveram marcadas e foram marcantes para a história dos povos, da cultura, da literatura. E não é demais destacar também, provavelmente, por arrasto, essa iniciativa das grandes biografias da Contraponto, o que é uma verdade lapalissiana. Há muitas, de vários tipos, desde memórias políticas, artísticas, o que quisermos, literárias, e daí a razão de abrir uma nova janela para aquilo que são os lançamentos, as opções, as escolhas editoriais e também as nossas, e achamos vamos lá, um motivo importante e uma oportunidade relevante para, na minúcia, ficar também por dentro do que foi a vida de alguns e de algumas personagens e personalidades que marcam e marcarão também no futuro, que elas ficarão aí, a cultura dos povos, as culturas civilizacionais. Tirando isto e repetindo aquilo que dissemos a semana passada, são as nossas escolhas, das quais não abdicamos, são escolhas conscientes, lidas, absorvidas todas elas, justificadas para os nossos e as nossas leitoras e leitores. É um guia de opção, para, eventualmente, no futuro, se não leram, de algumas escolhas nossas, aproveitem, porque é uma boa base, pode dizer-se quase em termos metodológicos, uma boa base de partida para aquilo que é, a formação do homem e da mulher na cidade, o espírito crítico, na causa pública, o gosto estético, enfim, a literatura. Final de 2021, desejamos a todas e a todas um excelente e um virtuoso e viçoso 2022, um excelente ano para todos e para todas, com um abraço da equipa de Livros com Rumo, sempre distanciamento físico, cuidem-se, respeitem-se e, claro, sempre melhores leituras, que mais não seja até começando por estas que aqui ficaram e ficarão esta noite.
Então, para início do programa, temos as escolhas na literatura estrangeira. E assim, em quinto, temos Vert Coquin e o Plancton, de Boris Vian, uma edição da Eprimatur. Quarto, para Herança, de Vigdis Hjort, uma edição da Livros do Brasil, faz parte da coleção contemporânea. Em terceiro, O Homem do Casaco Vermelho, de Julian Barnes, edição da Quetzal. Passamos para o segundo, Olhar para Trás, romance de Juan Gabriel Vázquez, edição da Alfaguara. E em primeiro, Bela Dona, de Dasha Drdic, uma edição da Sextante. António, aqui um elenco de luxo, diria, obras que, na tua perspectiva, irão ficar, porque esse, de facto, é o grande desafio da literatura, depois também esse teste em relação ao tempo que virá. Estamos aqui na presença de alguns já têm esse lugar, mas falando destas edições primeiras aqui em Portugal.
Primeira coisa, o primeiro aspecto, a primeira nota a reter, é que no domínio da literatura estrangeira a edição foi substancial, interessante, não acusou muito o toque daquilo que foram e estão sendo estes tempos terríveis da pandemia. Também, se estiverem atentos e escutaram bem, não temos cá nenhum escritor norte-americano. Portanto, aquilo que é a literatura americana, norte-americana, não está cá nenhum. Não é que comunguemos das ideias do famoso Comitê Nobel da Literatura. De qualquer das maneiras, pensamos que a literatura, na sua essência europeia, continua fortíssima, continua saudável, criativa, vários géneros, recomenda-se, portanto. Depois temos, da América do Sul, um colombiano, Juan Gabriel Vázquez. Esse é um nome incontornável da nova geração de escritores. Poderíamos, há escritores argentinos, hesitamos um momento, e fica já aqui a nota também, para aqueles que se interessarem por estas questões, saúde-se a Câmara Municipal desta cidade de Braga, porque hesitamos numa escolha que estivemos quase a colocar no lugar de Juan Gabriel Vázquez, que é o argentino Patricio Pron, mas onde ele faz um conto admirável comparativo entre duas cidades, Braga e Praga, referimos aqui na leitura em dia, foi tão só porque aguardamos com expectativa a tradução e edição em Portugal, julgamos também nós pela Alfaguara, do seu último trabalho literário, seu último romance sobre estes tempos, sobre as redes sociais. Foi prémio, um prémio importante de língua espanhola, de língua castelhana, daí ele não ter entrado aqui nesta escolha para o lugar de Juan Gabriel Vázquez. No entanto, a Câmara Municipal de Braga editou 4 pequenas obras literárias, 3 acima de qualquer dúvida na qualidade literária. Esse pequeno livro de Patricio Pron poderia estar cá, aguardemos por melhores tempos, melhores ventos. Os argentinos, como é público e sabido, que são os grandes escritores da América do Sul, nesta altura pedem messas, e por todo o mundo, há escritores, Alan Pauls, por exemplo, é um escritor extraordinário, um grande escritor. O grande César Aira, talvez o escritor vivo, dos mais importantes, em língua castelhana é o mais importante. De qualquer das formas, como em Portugal não lhe têm editado as obras, não está cá. No entanto, os tempos do jazz, a Belle Époque, é Vert Coquin, toda a gente sabe, Boris Vian, o blagueur, o homem que, o provocador, o apreciador do jazz, a uma época quase tanto quanto inconsciente, entre as duas guerras, que anunciava a tragédia, e ele próprio também, exímio instrumentista, e este romance que nunca esteve editado em Portugal, tem aqui sobre esses anos 30, finais anos 20, 30, em Paris, é todo ele um hino à iconoclastia, à irreverência, ao despojamento, à liberdade dos corpos. Depois, Herança, da escritora norueguesa, é uma autoficção, não é no estricto senso esse o objetivo da escritora, mas é um retrato de uma família em decadência, como se costuma dizer, públicas virtudes, vícios privados, como é o velho jargão, é o caso aqui onde abuso, pedofilia, toda uma série de prepotências, mas sólido. O homem do casaco vermelho poderia estar nas biografias, não está, porque é um retrato de Paris da transição do século XIX para o século XX, três grandes amigos, três artistas, um flâneur, um artista, um médico, que a nova ciência, aquilo que é também o meio da pintura de Paris, tudo passa aqui neste excelente romance, retrato de um tempo e de uma época. Depois, o grande escritor colombiano, Gabriel Vázquez, com um olhar para trás sobre a política, os anos 60, à esquerda. Depois, os deserdados, aqueles que arrepiaram caminho, o cinema, a arte, tudo isso nesta obra monumental que comprova, se dúvidas existissem, penso que não, de qualquer das maneiras, um dos grandes escritores atualmente vivos, jovem, homem capaz de, num processo contínuo, sossegado e também muito ponderado, construir grandes romances a começar e depois as obras-primas que provavelmente, e temos a certeza que irão acontecer, irão aparecer, no futuro Gabriel Vázquez irá de fazer leitores e leitoras apreciarem, gostarem e fruírem. O primeiro da nossa escolha, Belladonna, pronto. É um nome até agora desconhecido em Portugal, já teve um outro romance, Trieste, na mesma casa editorial, sólido, para pensar o que é a maldade, aquilo que é a xenofobia, o racismo, a violência, a morte, os homicídios, os campos de concentração, para que estes tempos não se voltem, mas por aquilo que é a amostra do que estamos vivendo, a civilização, homem e mulheres em sociedade, parece que não aprendem, e está aqui este grande livro, muitas vezes à contracorrente, este grande romance, um retrato que convida a ler, reler, pensar do que a grande escritora Dosa Drundrich nos traz daquilo que é a antiga Jugoslávia, Europa, Trieste, o Adriático, tudo isto está nesta obra que é uma obra da literatura, uma obra-prima.
Estamos conversados então sobre a literatura estrangeira. Daqui a instantes trazemos as escolhas na literatura portuguesa.
Nascemos tão furiosamente sábios, dispensamos a razão, corremos com sorrisos nos lábios de encontro ao mundo em contramão. Crescemos descortinando o nosso fado, desvendando a nossa voz. Mantemos bem acondicionado o fugitivo que há em nós. E tu, tu que nem sempre me entendes, mas que tão bem sabes aconchegar aquele que eu sou. Talvez num breve instante ao olhares-me consigas simplesmente, sem pudor, rever-te em mim. Às vezes nada nos pode causar medo, tudo corre de feição. Reveses também como estou num enredo, pois não há bela sem senão. mais tarde valorizamos a inocência e o que dela resta em nós. Mais tarde temos plena consciência de que o final é sempre a sós. E tu, tu que nem sempre me entendes, mas que tão bem sabes aconchegar aquele que eu sou. Talvez, nalgum instante ao olhares-me, consigas simplesmente, sem pudores, rever-te em mim. Talvez, de vez em quando, ao olhares-me, consigas simplesmente, sem pudor, rever-te em mim.
E depois da literatura estrangeira, tempo de apresentarmos as escolhas na literatura nacional. Assim, em quinto, temos Micróbios, da autoria de Henrique Manuel Bento Fialho, edição da Abismo. Quarto, Deus, Pátria, Família, é da autoria de Hugo Gonçalves, com a edição da Companhia das Letras. Em terceiro, da obra completa de Bernardo Santareno, escolhemos Teatro Primeiro, primeiro volume, para já, edição da Eprimatur. Em segundo, As Doenças do Brasil, de Walter Ugumem, uma edição da Porto Editora. Em primeiro lugar, Jerusalém, O Grito, é da autoria de Ricardo Ben Oliel, uma edição da Âncora. António, neste capítulo da literatura portuguesa, o que é que, como é que correu este ano?
Este ano correu, como soube dizer-se, como é habitual. A literatura portuguesa, a escrita em Portugal, dá a sensação de estar quase numa espécie de patinagem, que não artística, mas a patinar sempre no mesmo lugar. A inovação, a criação, aquilo que são novas orientações ou novas ideias para o que é escrever em Portugal, dá sempre a impressão que soa muito a já lido, visto ao longo do tempo. Anda-se sempre com a autoficção para lá e para cá. Os próprios escritores e escritoras já perceberam que muitos deles estão a refugiar-se também no romance histórico. De qualquer das maneiras, do que há de mais importante são estes. Outros autores se abalançaram. De qualquer das formas, o caso de Ana Cássia Rebelo também escreveu, mas esse é resultante daquilo que ela vai deixando, apontamentos cotidianos no seu blog pessoal. Poderá ser uma das possíveis saídas para a escrita literária. No entanto, a nossa escolha é esta. Estão aqui os cinco melhores livros. Há um livro relativamente, um romance também interessante, que Sandro William Junqueira se encarregou de trazer para cá. Este ano foi editado. Ele é um dos melhores escritores portugueses da atualidade. É inovador, uma imaginação sui generis, muito própria, muito particular, sua. Escreveu um romance este ano, mas o que achamos, porque são várias as maneiras e as obras de escrever que estão aqui, nesta nossa escolha, portanto, fogem um pouco àquele cânon habitual. Procuramos também realmente não nos deixar limitar e espartilhar, porque aquelas, o ABC do romance, dos estudos literários ou da teoria da literatura, procurarmos realmente uma maneira e um modo, e esta nossa escolha é a resultante disso mesmo. O quinto, Micróbios, de Henrique Manuel Bento Fialho, é um excelente escritor. São pequenos apontamentos, não é aforismos, nem nada que o pareça, são jogos não equivocantes em que apanham os leitores e as leitoras pelo imprevisto. Não é um exercício irónico, mas o que ele tem aqui, este escritor, também um dos bons poetas portugueses, é a tentativa de trazer para Portugal muito daquilo que foi o trabalho do grande escritor Augusto Monterroso, os microcontos, ou os contos curtos, aquilo que em dois parágrafos, num parágrafo, dizer o que é a inovação, a inventividade, a plasticidade da língua e dos retratos. Este é um dos bons exemplos que confirma, como Bento Fialho, um dos nomes da nova geração, daqueles que convém seguir, e é um nome certo, vão, confiem, não se vão desiludir com este nome da literatura. Depois, o Gonçalves é um dos que vem desta geração dos jornais, jornalista, tem uma técnica apurada de escrita, no entanto, o que é que ele faz aqui? É uma história, é um tempo, 1940, desde aquilo que foi os anos de Fátima, a ditadura de Salazar, de alguma maneira, uma ucronia distopia. É uma ucronia porque, e se a história tivesse sido assim? Se o ditador tivesse sido assassinado, como acontece neste romance? O ditador, estamos a falar de Salazar. E se Rolão Preto, o homem das camisas, dos anarco-sindicalistas, tomasse em conta, fosse ele nomeado presidente do Conselho? É um retrato de um Portugal não alternativo, mas um Portugal que, independentemente do ditador que estivesse à frente, seria sempre uma ditadura, e em profundidade o Portugal, Lisboa e o interior, as beiras e as Caldas da Rainha e Torres Vedras e a zona Saloia, substancialmente não seriam de todo diferentes. Sobre Bernardo Santareno, saúde-se aqui porque chega ao grande público, não é um original, toda a gente que segue o teatro em Portugal sabe que as obras de Santareno, Bernardo Santareno, foram editadas anteriormente, ainda em vida do dramaturgo. Aqui está porque pela primeira vez estão num volume o grosso, grande parte das obras, A Promessa está aqui, O Crime da Aldeia Velha, as outras obras todas também passam por aqui. É uma iniciativa louvável. Como sabe, Portugal no teatro não tem assim grandes nomes. Fala-se em Almeida Garrete, fala-se em Gil Vicente, fala-se em Júlio Dantas e a famosa Ceia dos Cardeais, e depois temos Bernardo Santareno. Recentemente, um autor, por sinal, cá do Norte, sem regionalismos, repetimos mais uma vez Abel Neves, também procuraremos trazê-lo cá, é um grande dramaturgo, um grande escritor para teatro. As Doenças do Brasil é o olhar de Walter Augumain, daquilo que foi a aproximação da cultura europeia aos colonos portugueses, nomeadamente ao Brasil, aos índios, tupis, os guaranis, toda aquela, os indígenas brasileiros e depois a escravatura, e é o melhor romance de Walter até hoje. Walter Augumain escreveu aqui a sua grande obra até hoje, e depois é um trabalho gigantesco que ele teve para manter o ritmo, uma linguagem aproximada do fantástico, do imaginário. Não tem nada a ver com o realismo fantástico, à maneira de Alejo Carpentier, muito menos dos outros. Este é que era o grande nome, um escritor cubano, venezuelano ou cubano, mas é um dos grandes livros. E depois, contra este sim, a corrente, temos Ricardo Benoliel, um escritor que nasceu em Portugal, vive fora de Portugal, não vive em Portugal há muitos anos, provavelmente por não ter quem o edite, e teve, porque está aqui a Âncora Editora, mas é uma editora daquelas que não, normalmente não atrai as atenções da crítica, do público, da divulgação, das livrarias, é capaz de estar lá para uma catacumba, mas tem aqui uma novela, um romance, novela-romance, sobre um certo Portugal, um Portugal que tem ligações ao Médio Oriente, a Israel, a Jerusalém, que aqui está, mas também tem a ligação à África, a Cabo Verde, Lisboa, a capital, a aprendizagem, o ensino, os escritores, Mário de Carvalho. É uma obra feita de linguagem límpida, transparente, cristalina, sem excessos, um escritor que na maturidade não é novo, não é jovem, 70 anos, estão aí para o confirmar, o seu bilhete de identidade é um dos nomes no conto, três obras anteriores o justificam, esta novela única é realmente uma obra-prima, desculpem quase a imodéstia, mas é uma joia preciosa onde a língua portuguesa se deve orgulhar, se reconhece num autor que, vindo de fora, enaltece a nossa herança cultural, o nosso património linguístico, um tempo e uma memória que realmente urge recuperar e dar a conhecer desta maneira e deste modo, que é a partir da literatura.
Literatura portuguesa apresentada, daqui a pouco avançamos para as escolhas na poesia. Agora é chegado o momento de apresentar as escolhas na poesia. Assim, em quinto, temos Bucólicas, de Virgílio, obra traduzida e com comentários de Frederico Lourenço, a edição é da Quetzal. Em quarto, Cordão, de Ana Freitas Reis, uma edição da Abismo. Em terceiro, Na Língua de Meus Assassinos, de Caleb Benjamin, a edição é da Humus. Em segundo, Aves Dormindo Enquanto Flutuam, de Masaoka Shiki, edição da Assírio e Alvim. E em primeiro, Ângulo Morto. É uma obra da autoria de Luís Quintais, tem edição da Assírio e Alvim. António, poesia é sempre também um segmento muito, muito peculiar, mas, enfim, aqui no capítulo também do que podemos referir, alguma produção, ou pelo menos nomes portugueses, esta obra de Virgílio, com um trabalho também muito apurado do Frederico Lourenço, e temos também a escolha para o primeiro lugar de Luís Quintais, podemos também já anunciar, vai ser convidado de Livros com Rumo muito em breve.
Nem mais. Chegará cá para conversar com os nossos, ouvintes, Luís Quintais, já muito brevemente, sobre as Bucólicas de Virgílio. É um dos nomes da grande literatura, do nosso património, da poesia latina, junto com Ovídio, toda uma série de outros poetas da época clássica. Esta tradução e os comentários do professor Frederico Lourenço é incontornável. A partir daqui, a partir de agora, nós sabemos, ou sabe-se, é público, que a cultura clássica não tem merecido a atenção nem dos meios académicos, mas acima dos académicos, do próprio Ministério da Educação do Ensino Superior. O grego, o latim, a cultura grega, a cultura latina, anda assim um bocadinho a resvalar, para não dizer que o desinteresse deste século XXI é quase, não é total, porque está aí, e saúde-se também a editora, o tradutor, persistentemente continua a trabalhar sobre esse património. Virgílio foi dos grandes poetas, é dos grandes poetas, enquanto a humanidade existir, sempre por cá andará, e tem aí as bucólicas um dos seus grandes momentos de criação. Cordão de Ana Freitas Reis é uma voz da nova geração da poesia em Portugal, e fica já aqui a pequena nota que é assim. Por estes dias estávamos lendo e recomendamos já agora, para os que se interessam muitas vezes para a definição o que é poesia, é sempre a velha pergunta que se coloca para definir ou tentar estabelecer o trabalho de homens e mulheres ao longo do tempo, ou pelo menos na atualidade, porque hoje em dia as redes sociais, como se sabe, dinamitaram tudo isto. Qualquer artista que se preze, até o idiota da aldeia, escreve na internet, na rede social, e passa a ser um poeta reconhecido, e ai de quem diga o contrário, porque sujeita-se a um processo na praça pública, ou pelo menos a um vexame. Dizíamos nós, para estas questões, o trabalho escrito ensaístico do professor Manuel Frias Martins serve para aquilo que pretendemos dizer, e a nossa escolha, porque leiam a Matéria Negra, principalmente esse livro, editado há muitos anos em Portugal, pela Cosmos, do professor Frias Martins, para perceber o que é isto que estamos dizendo, do que é a poesia. Seja mais ou menos isto, sem ler, sem conhecer a nossa tradição literária, nomeadamente para os poetas, a poesia, nada feito. Ana Freitas Reis conhece muito bem, pensou, refletiu, e este cordão, claro que vem da geração de 60, de 61, desses poetas, pois vem, relativamente próximo. Não é uma dos filhos diletos de Herbert Welder. De qualquer das formas, Herbert Welder também passa por cá, por este livro. Vem daí a sua, se quisermos, a linha poética, e ela é, deste ano, um dos nomes dos mais novos, importantes. Caleb Benjamin é brasileiro, a nova poesia do Brasil. Saúde-se, esta casa editorial traz um dos nomes importantes da poesia do Brasil na atualidade, e ficam a perceber qual é a diferença entre o cordão na língua de meus assassinos e um dos nomes a seguir atentamente da poesia que vem a sul do Equador. Depois, muito falado, muito referido, muito vangloriado, auto-vangloriado por poetas e poetisas, os haikus. Toda a gente fala de Bachot, mas está aqui esta obra de um dos maiores poetas do país, do Japão. É só haikus nesta obra extraordinária, para perceber realmente o que é esse particular processo criativo único, quase se poderá dizer único. Houve gente, mesmo cá em Portugal, o poeta Jorge Sousa Braga também o faz, muito bem, João Pedro Messeder também o faz, mas isto, como disse Camilo Castelo Branco, nada melhor do que beber na fonte da água cristalina, e essa fonte é Masaoka Ishiki, com este Aves Dormindo Enquanto Flutuam. O poeta Luís Quintais é realmente dos nomes muitos a obra. Em 2015 fizeram a reedição de toda a sua obra, e aquilo que dissemos anteriormente do que deve ser um poeta, os requisitos, as necessidades, as reflexões, as afinidades eletivas, o que quiserem, tudo aquilo que peca por defeito da nossa parte, está neste grande livro de poesia do poeta Luís Quintais. Leiam-no, lê-se, mas é preciso leitura, maturar, reler, perceber o que é que são as linhas radiais que o poeta constrói aqui em Rosácea, uma espiral constante e contínua, com nomes dele próprio como poeta, como espelho, refletor de outros poetas que o influenciaram a ele, mas de uma maneira única, quase diríamos genial. Um dos grandes livros dos últimos anos da poesia portuguesa, portanto, aproveitem e conheçam, esta sim é uma das possíveis assunções do que deve ser a poesia, esse género maior da literatura como arte.
E que foi agora então apresentado, 5 obras que merecem destaque neste capítulo da poesia. Daqui a pouco avançamos para as biografias.
Avisam-se todas as polícias. Fugiu um homem. Avisam-se todas as polícias. Fugiu um homem. Tem olhos muito abertos, duas mãos, dois pés. Caminha persistentemente. Atenção, atenção. Avisam-se todas as polícias. Fugiu um homem. Supõe-se que é perigoso. Sinais particulares. Baixa-se com frequência para fazer festas a um gato. Apanha folhas caídas antes que o varredor as leve. Gosta de termossos. Atenção. Gosta de termossos. Repete-se. Repete-se. Avisam-se todas as polícias. Anda um homem à solta. Repete-se. 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 Avisam-se todas as polícias. Anda um homem à solta. À solta. Tem-se como certo que é realmente perigoso. Os aeroportos já estão sob vigilância permanente. Tudo está a postos. Não poderá passar por nenhuma fronteira que seja conhecida. Insiste, 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 insiste. Avisam-se todas as polícias. Anda um homem à solta. Tem-se como certo que é realmente perigoso. Tem olhos muito abertos, duas mãos, dois pés. Caminha persistentemente. Atenção, atenção. Avisam-se todas as polícias. Fugiu um homem. Atenção, 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 atenção. Insiste, insiste, insiste. Avisam-se todas as polícias. Anda um homem em liberdade. Atenção, em liberdade. Delações muito recentes permitem afirmar que falo com frequência. Todo cuidado é pouco. Insiste-se. Avisam-se todas as polícias. Anda um homem em liberdade. Atenção, em liberdade. Em liberdade. Consta também, embora sem referências concretas, que está sempre presente nos locais os mais suspeitos. Apela-se com insistência para o civismo de todos os cidadãos, para a denúncia rápida e eficaz. Há recompensa, há recompensa. Atenção, anda pelo país um homem livre. Não se sabe o que fará. Existe-se a quem ouvir que atire imediatamente. É urgente, é urgente. Atenção, atenção. Chamam-se todas as polícias. Uma informação da máxima importância. Uma informação da máxima importância. Uma informação da máxima importância. Relatórios afirmam que frequentemente sorri com extrema violência. Atenção, atenção, anda pelo país um homem livre. Não se sabe o que fará. Existe a quem ouvir que atire imediatamente. É urgente, é urgente. Atenção, atenção, atenção. Chamem todas as polícias. Chamem todas as polícias. Chamem todas as polícias. Relatórios afirmam que frequentemente sorri com extrema violência. Existe a quem ouvir que atire imediatamente, imediatamente, imediatamente. Repete-se o apelo. Atirem para matar. Nada de perguntas.
E chegamos agora à quarta e última parte do nosso programa desta semana. Falta apresentar esta categoria, que é uma novidade em relação às edições anteriores de balanço e da apresentação dos melhores livros do ano, com a inclusão desta categoria ligada à biografia, autobiografia, enfim, literatura também que remete para a questão da memória. E assim temos como escolhas O Último dos Colonos, Até ao Cair da Folha. É da autoria de João Afonso dos Santos, uma edição da Sextante. É uma obra que surge na continuidade de uma outra já editada há algum tempo, Entre Um e Outro Mar. Depois temos em quinto Angola, Um Intelectual na Rebelião, da autoria de Manuel Videira. A edição é da Guerra e Paz. Em quarto, Mil Anos de Alegrias e Tristezas, da autoria de Ai Weiwei, edição da Objetiva. Em terceiro, Dante, Uma Vida, da Alessandro Barbero, edição da Quetzal. Em segundo, Um Homem em Chamas, A Vida e Obra de Stephen Crane, da autoria de Paul Auster, edição da ASA. E em primeiro lugar, Para Que Tudo Isto? É a biografia de Manuel António Pina. É da autoria de Álvaro Magalhães, numa edição da Contraponto. António, um pouco na sequência daquilo que falávamos no início do nosso programa desta semana, as biografias, enfim, sempre tiveram o seu espaço em Portugal, diria que têm surgido com outro fulgor e também com outro rigor. Bons exemplos que de resto também tens apresentado na Leitura em Dia de forma regular, e este é um bom caso, e falo em concreto desta de Manuel António Pina, da autoria também de um escritor conceituado e neste caso também com esse lado afetivo envolvido, que é o Álvaro Magalhães,
que era amigo pessoal do grande poeta português. Pensámos que agora em voz alta que esta forma de escrever sobre figuras públicas, escritores, agitadores políticos, criadores, poetas, tudo o que quisermos, atores intervenientes na causa pública, deve ser feita por quem não é espécie, não é uma forma de elitismo, exclusivismo, mas muito deste trabalho aparecia no famoso, designadamente e apressadamente, romance histórico. Era por aí que entrava quase tudo. Não vamos aqui falar de nomes de escritores e escritoras, ditos assim dessa maneira. Então optou-se por ir a quem realmente domina, conhece, sabe, ou então a sua própria experiência, dita também em texto, em livro, a mostrar o que foi, o que sedimentou a memória de um tempo e de um lugar. Este é o objetivo desta nova janela que abrimos, aqui as biografias. Todas elas têm uma maneira muito particular, tirando o caso da segunda, que já lá iremos falar. O Último dos Colonos é A Vida de João Afonso dos Santos. Este nome, dito assim, não dirá grande coisa, mas também o que se pretende é falar este participante ativo, este elemento da família dos Santos, que também teve um outro, esse sim também importante, conhecido em Portugal, política e artisticamente, que é o que interessa, Zeca Afonso, José Afonso. Houve um volume anterior, como já foi referido pelo Sérgio, e este ano saiu a conclusão, ou pelo menos até à presença em Moçambique, porque este é decorre em Moçambique, até à independência da antiga província, dita assim pela ditadura, a província ultramarina do Índico, Moçambique, a independência, 1975-76, e este é o irmão de José Afonso, João Afonso dos Santos, que contou a história que veio desde os anos 20, 30, Timor até Moçambique. Está aqui. E depois, também se fala muitas vezes de Angola, do que foi o processo, os desencontros, as rivalidades. Temos um intelectual na rebelião, Manuel Videira, um homem que esteve ligado também à luta pela independência, à luta pela libertação da antiga, do grande país da África, Angola, e nada melhor do que os retratos ditos na primeira pessoa, os testemunhos de que nos chega e faz chegar em boa hora esta editora Guerra e Paz. Hoje, muito por todos os motivos, boas, más razões, a China. Mas este aqui é o grande artista, o escultor, o performer, muitas vezes dito à maneira inglesa, anglo-saxónica, Ai Weiwei, mas é Ai Weiwei, Ai Weiwei, o artista chinês global, o artista global que há pouco tempo esteve em Portugal, mas ele conta-nos a história da China. Seu pai foi um poeta muito conhecido na China, perseguido pela Revolução Cultural. Os maoístas dos anos 60, todos eles fizeram gala de serem partidários, foram partidários da famosa longa marcha do presidente Mao Tse-tung e depois a Revolução Cultural, também falada no romance de Juan Gabriel Vázquez. São mil anos da história da China por alguém que não é por alguém que conhece bem. Ele conhece mesmo. Ele é chinês, foi educado desta maneira e deste modo, e nada melhor do que, muitas vezes, a propaganda distorce tudo antes que o velho adágio português, quem conta um conto, acrescenta um ponto, nada melhor do que ou uma história da China ou então o grande artista chinês neste autorretrato, nesta autobiografia, nas lembranças, naquilo que o próprio título diz tudo, as alegrias, o nascimento na terra dos pais que se teve, mas também a tristeza, preso, deixar tudo para trás e abandonar o seu país e estabelecer-se no Ocidente, por sinal também em Portugal. Dante é uma vida, não é a vida de Dante, o grande poeta, o homem que também há um antes e um depois de Dante na literatura europeia. Este é também uma biografia de um especialista italiano que deve interessar a todos e a todas para aquilo que foi a vida e a obra do escritor da Divina Comédia, essa obra também que ficará para sempre na história e na cultura da humanidade, não é só do homem ocidental, da cultura judaico-cristã, mas enquanto o homem for homem neste planeta Terra, a Divina Comédia fará parte desse património. Um escritor muito pouco conhecido, esse que deu origem, pois mais tarde, recuperado por Hunter S. Thompson, Truman Capote e também Tom Wolfe, o jornalismo, o retrato, a autoficção, essa foi, passo o exagero, com as devidas proporções, inventada, porque ele não foi só jornalista, repórter, aquilo que era o retrato de uma época e de um tempo, Stephen Crane, mas é um homem que viveu muito pouco tempo, não chegou aos 30 anos, é um homem em efervescência constante, parecia que possuía um vulcão dentro de si, mil e um ofícios, mil e uma solicitações, novelas, retratos, reportagens, jornais, revistas, muito falado, pouco conhecido, e um escritor americano, dos mais mediáticos da atualidade, Paul Auster, está aqui com uma biografia monumental, quase 900 páginas de fogo, para ler, letra muito pequenina, muita paciência. O que há a perguntar isto? O porquê da edição em Portugal da obra de Stephen Crane? Porque qualquer jornalista desta nova geração português, por ignorância ou por conhecimento, escritores portugueses e não só, referem sempre como padrinho, o tutor, a figura mítica, Stephen Crane. Talvez porque poucas biografias foram feitas à volta deste meteoro, quase, das letras norte-americanas, e então foi decidido, e é o último trabalho, Paul Auster, é as obras completas do escritor, do romancista e contista norte-americano, mais uma, e fizeram muito bem. Sobre o primeiro, esta biografia de Manuel António Pina é um amigo pessoal, um homem, um parceiro, um cúmplice de todas as horas, de todos os momentos, de amizades, de aventuras, das idas, a lançamentos de livros, escolas. Álvaro Magalhães foi amigo íntimo e um amigo daqueles da vida e para a vida de Manuel António Pina, e nada melhor do que alguém das proximidades a escrever uma biografia sobre um nome tão bem importante da poesia em Portugal. É um retrato afetivo? É um retrato subjetivo? Sem dúvida. É um retrato lírico? Sim, senhor, também confirmamos. Sensível, poético? Álvaro Magalhães também é poeta, também é sensível. A sua área, os mais novos da literatura, tudo isto vão encontrar nessa frase que Pina usava por tudo e por nada, mas sempre com pertinência, no momento certo, para que tudo isto, é a pergunta, para que nunca se esqueça a vida e principalmente a obra de Manuel António Pina, e daí a razão, em primeiro lugar, desta nova janela que os Livros com Rumo têm e deixa aqui à consideração dos nossos e das nossas ouvintes.
E é uma ótima forma de fecharmos estas duas últimas emissões de apresentação de algumas das melhores obras de 2021. Fechamos então com as biografias esta emissão com votos de um excelente 2022. Cá estaremos na próxima semana para mais um Livros com Rumo.